Reunião de Ensino. Curitiba, 30 de setembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, a questão dos judeus, Jesus, o Filho de Deus. 23º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, vamos fazer a leitura de João 5, a partir do versículo 16. O verso 16 diz: por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Verso 18 diz: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Decorrente de um sinal que Jesus fez, de curar aquele homem que estava 38 anos paralítico, praticamente metade de uma vida paralisado, né? Então ocorreu uma reação nos judeus, que começaram a perseguir a Jesus porque ele fez esse milagre no sábado. Eles não entendem a realidade espiritual da parte de Deus, o quanto Deus realmente trabalha onde há pecado. Então Deus não tem descanso, Deus trabalha. Enquanto eles estavam guardando o sábado todos aqueles anos, o Senhor estava trabalhando ainda. Porque o Senhor não descansa onde o pecado está realmente ativo. O Senhor está trabalhando, trabalhando através da graça para que o homem seja beneficiado com isso. Na verdade, o descanso é um benefício de Deus para o homem, que hoje está com a consciência completamente sem descanso. Quando alcançamos uma boa consciência, uma consciência purificada, então temos o descanso. Mas as pessoas preferem alcançar o seu descanso sublimando a consciência, guardando certos aspectos religiosos. Mas o que vai trazer verdadeira paz é quando Cristo chegar até a cruz e também temos o nosso descanso. Tanto que quando o Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou, diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então nos deu descanso. Amém? Graças a Deus. Mas em decorrência de ter feito esse sinal no sábado, é como se tem que se restringir Deus de fazer o bem no sábado. Tem que deixar o homem, já está 38 anos, então que continue, porque hoje é sábado, continue na miséria que está. Jesus não pode trabalhar, libertar, curar, libertar o mundo do pecado, porque por certas questões. E hoje o Senhor continua trabalhando, porque o mundo está cada vez mais em decadência, então o Senhor ainda continua trabalhando. Também Muito mais nesse tempo do fim, que a própria igreja também precisa alcançar um testemunho, e o Senhor continua trabalhando. O Espírito Santo continua trabalhando para levantar um testemunho da revelação e glória de Cristo na igreja. Ele trabalha também no sentido de preparar uma noiva para Cristo. O Espírito Santo continua trabalhando. Jesus continua exercendo seu ministério no céu e o Espírito Santo continua exercendo seu ministério na terra. Ninguém imagina que Jesus tem um ministério após a ascensão. Ele continua trabalhando, continua exercendo seu ministério. Tanto é que quando você ora, é o ministério dele que está ativo no céu. Quando você faz tuas orações chegam a ele. E aqui nós precisamos do socorro do Espírito Santo cada dia, também para interceder por nós. Amém? Então eles continuam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam trabalhando. Cada um tem a sua dispensação na obra de Deus. Mas Jesus responde quanto ao sábado, que ele responde exatamente isso. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ponto final. Deus está trabalhando em qualquer tempo. Deus não está limitado na esfera da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Deus não está limitado a isso. Se precisar dele no sábado, pode clamar que ele vai se dispensar. Ele vai fazer algo. E quanto a que ele se comparava, se fazia igual a Deus, o Pai? Porque diz assim, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus não falou nada menos do que a verdade. Aqui Jesus se declara na sua essência e sua posição na divindade. Ele diz, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Cristo se revela aqui como Filho. Sendo homem, ele revela a sua divindade. Ele revela a sua posição em relação ao Pai, a sua unidade. E também a obra que ambos fazem, fazem da mesma forma, fazem igual. O Filho não faz nada fora da vontade do Pai. O que o Pai faz, ele faz igualmente. Ele não pode fazer coisa nenhuma, sozinho. Esta é a posição do Filho. Mas porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Um dos maiores, talvez o maior atributo de Deus, é a vida, é a eternidade. Se não há eternidade, se Deus não é eterno, nada mais tem sentido. Nada vai ter segurança. Por quê? O que foi dado a Jesus de fazer? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ó, vivificar está diferente do ressuscitar. Ele vai mostrar o ressuscitar depois. Vivifica a alma, vivifica o espírito. O Senhor continua. Há uma oportunidade para o homem de ter sua vida vivificada. Por quê? Sem vida ninguém entra no contexto de Deus. Ninguém entra na esfera de Deus, ninguém entra no céu sem vida. A vida é o fator determinante do destino com Deus para o homem. E a morte é o que determina o destino do homem sem Deus. Agora diz aqui que ele vivifica aqueles que quer. Ele vivifica aqueles vivos que estão mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Se não fôssemos vivificados, não teríamos o acesso a Deus. Por isso que o maior poder de Deus é de dar vida. Deus poderia criar como criou bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, porém, aí não está o seu maior poder. O poder está em realmente o Senhor, a grandeza de Deus, manifestada em tirar alguém da morte, da sepultura, do inferno, da destruição e trazer para a sua vida, para o seu convívio. E Jesus vivifica aqueles que ele quer. Mas vamos continuar. Isso é o direito de Jesus. Ele tem esse poder. Ele tem esse direito. E ele veio neste mundo para vivificar os mortos. Vivificar a nossa alma. Vivificar nosso espírito. Trazer vida para o nosso corpo. Por que aplicamos o nosso corpo a servir a Deus? Você tem a resposta? Porque um dia ele foi vivificado, porque o teu corpo servia a demônios, servia ao mundo, servia a toda sorte de depravações, toda sorte de pecados, toda sorte de pensamentos, mas quando foi vivificado espírito, alma e corpo para servir ao Senhor. Amém? Por isso que hoje a nossa inclinação é servir o Senhor. O nosso prazer não é o mundo. O pecado vem atrás de nós, o mundo vem atrás de nós, correndo com as seus tentáculos, mas não é isso que nós gostamos de fazer. Nós gostamos de servir o Senhor. Porque mudamos de natureza, nosso espírito mudou, nossa alma foi despertada para servir a Deus. E o nosso corpo, ele foi tocado pelo Espírito Santo e vivificado. Os nossos desejos foram mudados. Antes, o que diz a Bíblia? Andávamos fazendo o quê? Antes da vivificação. É Efésios 2, vamos ver. Eu estou procurando, nós poderíamos falar sublimando muita coisa sobre o livro de João. Né? Mas se não for prático, que vida você vai ter? Olha só, capítulo 2 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora, como que o nosso corpo andava antigamente? Muito diferente de hoje. Hoje o teu corpo quer louvar o Senhor, hoje o teu corpo quer fazer o bem para o teu irmão, fazer obras de amor, porque foi transformado. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no quê? Nos desejos da nossa carne. Mas quando fomos vivificados, não mudou teu desejo? Ai, que vontade de vir na reunião e louvar o Senhor, cantar um hino e levantar nossa mão, às vezes dobrar os joelhos. Às vezes estamos em casa e de repente aquele poder do Espírito Santo vem sobre nós para fazer uma intercessão, uma oração por uma situação difícil, por pessoas que estão sofrendo, e fazemos a intercessão porque temos aquele coração mudado. O desejo é outro, o desejo de fazer a vontade de Deus agora. Mas no mundo não, ninguém tem desejo de fazer a vontade de Deus, porque não foi vivificado, está morto. Tanto que diz a palavra que se não há amor, a pessoa está morta. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos. Como podemos conviver juntos? Cada um estava no mundo, cada um fazia uma coisa, cada um tem uma personalidade, cada um veio com um tipo de comportamento. Como vamos ter condição de viver juntos? Amor. Na vivificação, Deus plantou amor, que é uma parte, ou a maior revelação da sua natureza. Agora nós vivemos juntos. Mas era impossível no mundo. Nós poderíamos frequentar um campo de futebol juntos, né? Ver o jogo juntos, mas se o meu time perdesse, nós já estaríamos brigando. Mas agora nós vivemos juntos. Suportamos a fraqueza uns dos outros. Por quê? Porque fomos vivificados. Jesus nos vivificou. Olha, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí. Jesus continua vivificando o coração das pessoas. Mas vai até que se anuncie o ponto final, a volta do nosso Senhor. Isso foi dado a Jesus. Ele tem esse poder. Ele veio a este mundo com esse poder para realizar isto. E é um direito dele também. Ele vivifica aqueles que quer. E diz assim, continuando. E também o Pai... Veja só, ele tem recebido do Pai o direito de vivificar aqueles que quer, e o poder ao mesmo tempo. Ele tem o poder da vida. Por isso que João diz que a vida foi manifestada, nós a vimos. Então Jesus, como a vida eterna em pessoa, vivifica aqueles que quer. E também... algo que foi dado ao Senhor Jesus. Tudo isso foi provocado, essa revelação foi provocada, porque os judeus estavam questionando o Senhor e perseguindo e achando que ele não tem direito de dizer que é o Filho de Deus, porque eles não conhecem também o Senhor. Eles não conhecem a Deus, consequentemente não conhecem o Senhor. Ele diz, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Por que que Deus deu a Jesus todo juízo? Continuando. Para que todos honrem o Filho, como também honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Isto aqui está mostrando, né, o poder de vivificar e o poder para julgar. Está mostrando a glória do Filho. A glória que ele tem. Ninguém no universo tem recebido o poder de julgar todo o juízo, só o Filho de Deus. Temos que ver a grandeza do Senhor Jesus Cristo, no seu poder de vivificar, E temos que experimentar isso para não enfrentarmos o seu poder de julgar. Porque aqueles que não honram o Filho como o homem que veio a este mundo e não o recebem para a sua salvação, para experimentar a vivificação e a vida eterna, lamento, eles terão que honrar o Senhor Jesus Cristo no juízo. Porque o Pai deu todo o juízo a ele para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Como que se escapa desse juízo? Verso 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, como vamos colocar assim? Mortos serão julgados pelo Filho de Deus. Vivos estão isentos desse juízo. Os mortos vão ter que honrar o Filho de Deus no juízo. Nós temos escapado disso porque recebemos e honramos o Filho quando ouvimos a sua voz. E quando ouvimos a sua voz, a sua palavra, nós recebemos vida eterna. E ele continua, verso 25: em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Esses mortos aqui não são aqueles que estão na sepultura. Esses são aqueles que estão andando na sepultura do mundo aí. Então, os que ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É isso que Jesus estava falando, que ele não faz nada se o Pai não fizer. Por quê? O Pai tem a vida em si mesmo? Ele também tem. Tudo que o Pai tem, ele tem. Ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Se Jesus for desprezado como homem, não será desprezado como juiz. Aqueles que desprezaram a Jesus, viram a Jesus e o desprezaram, terão que enfrentar o poder do juízo dele. Aqui realmente é uma doutrina séria que nos coloca diante de Jesus e nos faz tremer diante dele. Não devemos olhar ele com um olhar de brincadeira, devemos olhá-lo com seriedade e devemos todos os dias nos prostrar e agradecer por ele ter nos livrado do juízo e nos dado a vida, vivificado nossa vida, para poder servi-lo, amá-lo, glorificá-lo. Nós precisamos dar uma maior grandeza ao nosso Senhor. Nós precisamos levantá-lo. Os salmos sempre dizem, o salmista dizia: engrandecei o Senhor comigo, exaltai o Senhor. Se você ler os salmos, você vai ver vários salmos que estão dando grandeza ao Senhor Jesus, a dignidade dele. Temos que elevá-la. Lembre-se que quando se pega aquele livro do universo e ninguém pode abrir, só ele que é digno de abrir aquele livro. Somente ele. Porque o Pai concedeu esta honra ao Filho. Ninguém foi achado digno, nem no céu, na terra, em lugar nenhum, de abrir aquele livro. Mas o Cordeiro, que foi morto, foi dado a ele essa dignidade de abrir o livro. E ele realmente fez isso. O Cordeiro tem a dignidade que deve ser proclamada. E depois eles cantam, digno é o Cordeiro, né? Eles honram o Cordeiro no céu. Ele canta no final, ouvi, no verso 11 do capítulo 5 do Apocalipse, das 9, né? E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória, poder para todo sempre. E os quatro animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Todo momento estão dizendo digno. Se você ver no capítulo 4, verso 11, diz digno novamente. É o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criados. Exalte a dignidade do Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos rebaixado o Senhor. Às vezes nós o rebaixamos até em cânticos que cantamos. Nós devemos elevar a grandeza do Senhor. Diz lá nos Salmos que os altos louvores saíam da garganta dos santos. Altos louvores, uma proclamação muito alta e linda diante de Deus. Na verdade, ser tímido em cantar ao Senhor e produzir salmos para o Senhor, isso realmente é quase um pecado. Diante da grandeza e dignidade, diante de todas as obras que Jesus fez a nosso favor, e a principal delas, de vivificar nossa vida para exclusivamente louvá-lo. Efésios diz isto: nos criou, nos predestinou para louvor e glória da sua graça. Para que Deus nos vivificou? Vamos pensar nisto. Verso 28 aqui: não vos maravilheis disso, porque agora sim vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Qual é o mal que esses homens fizeram? Qual é o mal que essas pessoas fizeram para ir para a ressurreição da condenação? O mal de não ouvir a voz do Filho de Deus. O mal de não receber a sua palavra. Este é o mal que eles fizeram. A rejeição do Filho de Deus. A rejeição daquele que foi enviado para dar vida eterna trouxe a condenação a ressurreição da condenação. Daniel diz, capítulo 12 de Daniel, verso 3, se você achar antes de mim, faça o favor de ler. Amém. É o verso 2 agora.
E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Desprezo eterno causa um gelo dentro do nosso coração, essas coisas. Saber que Deus criou o homem como sua obra-prima. E agora, há homens que irão para a vida eterna e há homens que irão para a perdição eterna, para a vergonha, desprezo eterno, porque fizeram o mal de não receber o enviado de Deus, que não enviou qualquer um, não enviou um anjo, não enviou um escravo, enviou o seu próprio filho. São dignos de condenação por rejeitar o Filho de Deus. O maior presente de Deus e o mais caro presente de Deus dado ao homem. Deus deu o seu coração para nós. E há uma promessa para aqueles que são sábios e recebem o Filho de Deus. Resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre, eternamente. A recompensa do Filho. Viver nas esferas de glória do Filho. Resplandecer a glória do Filho. Por isso que não vale a pena reclamar do sofrimento, não vale a pena murmurar, não vale nada. O que vale é dar graças a Deus por tudo. Isso sim. Isso é doutrina de Jesus, é realidade espiritual. Isto será consumado. O homem torça a palavra de Deus, pegue o evangelho, deturpe o evangelho, porém a verdade de Deus permanece para sempre. E Jesus, ele vai fazer isto no parâmetro da vontade de Deus e não da sua própria vontade. Ele diz, eu não posso, verso 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juiz é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O juiz de Jesus é justo. Ele vai julgar segundo a vontade do Pai. Não segundo sua vontade. Não segundo as suas escolhas. Ainda que tenha o direito de escolher. Mas ele vai julgar segundo a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus que não quer que ninguém se perca. E existe a vontade de Deus de que todos aqueles que não recebem o Filho se percam. Porque Deus provou o seu amor já. Para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém vai acusar Deus de que estava na miséria e não foi amado. Todos foram amados. Até o assassino que matou 50 pessoas foi amado. Ele nunca vai poder dizer assim, olha, eu estava na miséria e não fui amado. Foi amado porque Jesus morreu quando nós estávamos no nosso pecado, na nossa miséria. E Deus provou que nos ama, tendo dado o seu Filho para morrer quando nós estávamos lá mortos em delitos e pecados, ele enviou seu filho para nos vivificar. Uns receberam, outros não receberam. Todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E só filho de Deus tem vida eterna. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E aqui Jesus está dizendo sobre o testemunho dele, né? Sobre verso 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Eles não acreditavam porque Jesus dizia que o Pai dava testemunho dele. Eles diziam que isso não é verdadeiro porque eles não conseguiam enxergar o Pai. Mas então o Senhor Jesus mostra quatro testemunhos de que ele foi enviado a este mundo. Um testemunho é o de João. Ele diz: vós mandastes a João, mandaste alguém, eles mandaram alguém a João, lembre-se? Lembra-se no primeiro capítulo? Pediram para que fossem a João e fizessem umas perguntas, né? Aí diz assim: e João deu testemunho da verdade. João falou de Jesus. Por duas vezes João testemunhou para eles. Não é verdade? Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Este era um testemunho que estava na vida de João, no conhecimento de João, revelado por Deus. Como profeta, ele conhecia os desígnios de Deus, então testemunhou. Dos profetas mais diretamente que conheceu os desígnios de Deus, porque ele é o último profeta do Antigo Testamento, foi João, porque João teve que ter conhecimento o porquê do seu ministério. Então Deus mostrou para ele. Deu testemunho de Jesus a ele. Mas mesmo assim, eles não deram importância ao testemunho de João. Agora, verso 36, Jesus diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Agora ele apresenta um outro testemunho, as obras que ele faz. De fato, o que fazemos dá testemunho de nós, não é verdade? Põe um ímpio e um cristão, ambos um do lado do outro. As obras do ímpio vão dar testemunho de que ele é um ímpio e que ele nunca conheceu a Deus. As obras do cristão vão dar testemunho de que ele é um cristão e que conhece a Deus e é um filho de Deus. Assim Jesus, com suas obras, apresentou um testemunho de que ele foi enviado por Deus. Testificam de mim que o Pai, de que o Pai me enviou. Nem isto foi convincente para eles. As obras que Jesus fez, os milagres, tudo que o Senhor fez, a maneira do Senhor falar, a palavra que ele falava, essa palavra tocava no coração. Não era uma simples palavra. Era uma palavra que gerava vida. Ele disse: minhas palavras, no capítulo seguinte ele vai dizer: minhas palavras são espírito e vida. Não são qualquer palavra. Isso testifica de que Deus enviou ele E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Agora, um terceiro testemunho, o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Como permanece a palavra em nós? Quando nós cremos em Jesus, a palavra de Deus permanece em nós. Por isso a nossa vida não é a crença na palavra apenas, é crer em Jesus. Ele que é a pessoa em quem nós cremos, e aí a sua palavra vai permanecer em nós. A palavra de Deus vai permanecer em nós. Por quê? Porque o Verbo é a palavra viva de Deus. E se ele permanece no nosso coração, a palavra dele permanece em nós. A palavra de Jesus permanece em nós. Então ele diz, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Veja só, examinais as escrituras, vamos considerar assim, meio parafraseado, examinais as escrituras diligentemente. Vocês falaram até para Herodes, aonde deveria, onde ia nascer o rei dos judeus. Vocês falaram para Herodes aonde eu ia nascer. Porém, vocês não foram lá ver. Não foram a mim. Vocês não foram ver o lugar aonde ia nascer. Por que não correram para Belém? Esperar. Me esperar ali. Estou parafraseando esta escritura aqui. Examinais as escrituras. Sabem onde o Messias nasceu. Tudo, a indicação de todos os milagres que estão em Isaías, eu fiz na presença de vocês, todos os milagres que indicavam que aquela pessoa, aquele servo do Senhor, era o Messias enviado, mostrando também no livro de Isaías a mansidão de Cristo, a mansidão do Cordeiro. Diz que ele não ia gritar nas praças, ele não ia apagar o pavio que estava fumaceando, pelo contrário, assoprou. E neste milagre aqui, Jesus acendeu um pavio. Este homem, 38 anos, morrendo, sua esperança se apagando, sua vida se deteriorando, envelhecendo e morrendo à beira de uma piscina. Jesus não veio ali e deu morte a ele por causa do pecado dele. Ele disse, toma tua cama, levanta e vai para tua casa. E quando encontrou ele, disse, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Jesus o perdoou. Mas vocês olham as escrituras. Tem tanta gente que lê a Bíblia. Examina. Diligentemente examina. Não é apenas uma leitura corriqueira. Ele faz comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre as coisas espirituais com espirituais. Ele examina. Os doutores da lei examinavam, os escribas examinavam. Mas isso não é suficiente. Vocês examinam porque pensam, olha, vocês cuidam que tem nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Se quisessem ter vida, todos os escribas e fariseus teriam mudado para Belém para esperar Jesus Cristo, porque Isaías disse e todos os profetas falavam que ele ia nascer em Belém. Quantos estão esperando Jesus Cristo hoje? Que ele vai despontar no céu com glória. E como que você está vivendo? Você está vivendo olhando para o Senhor? Ou você está vivendo olhando para baixo, para o mundo? Porque você não tem esperança e não está no ponto ideal realmente de esperar ele chegar a qualquer momento? Assim como ninguém foi a Belém, e a escritura dizia, ele vai nascer em Belém. Não importa, dure 400, 500 anos, mas ele vai nascer em Belém. Se estivesse vivendo naquela época, era melhor se mudar para Belém e lá esperar. Já que temos a esperança, as escrituras nos apontam. As escrituras apontam que Jesus vai voltar. Mas vamos a ele. Não só examinemos as escrituras. Vamos a ele para estarmos cheios de vida. É isto. E ele diz, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. A falta do amor de Deus no nosso coração, irmãos, é o que leva nós completamente a desprezar a vinda do Senhor. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E o que, que Jesus falou antes dele ir para o Calvário? Muitos virão em meu nome. Jesus vem em seu próprio nome. Desprezamos. Desprezamos a visão que o Senhor nos deu. E passa um tempo, enfrentamos uma dificuldade. Ah, eu vou congregar numa denominação perto da minha casa. Desprezamos a visão que o Senhor nos dá. Porque lá reúne-se em outro nome. Nos últimos dias virão muitos falsos profetas, muitos anticristos, falando muito bem das escrituras. Mas quando Jesus fala, nós não queremos ouvir muitas vezes. Mas a esse acabamos ouvindo. Longe de nós tal coisa. Porque gostamos de uma boa explicação escriturística, mesmo que não tenha vida. Mesmo que nós não saibamos a realidade que está por trás de tal pessoa, quem a enviou. Mas Jesus, nós sabemos quem a enviou. E o seu Espírito fala à igreja hoje. Ouvi o que diz o Espírito à igreja. O servo do Senhor, como disse um irmão na última conferência lá nos Estados Unidos, disse que a coisa mais importante do servo é o ouvido dele. Para poder ouvir o Espírito. E ter o amor de Deus no nosso coração, irmãos. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Uma das coisas que causa incredulidade é o buscar honra. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Nós nos importamos muito do que os homens pensam de nós. Nós, se não somos convidados para uma festa, nós já ficamos ofendidos. Porque buscamos honra dos homens. E não a honra que vem só de Deus. Que quando nos humilhamos aqui, quando o Senhor voltar, nós seremos honrados. Nos humilhamos hoje e seremos honrados amanhã. Passamos por vitupério hoje. Receberemos glória no porvir. É assim o reino de Deus. Nós não vamos seguir o Senhor se nós buscarmos honra uns dos outros. Nós não estaremos seguindo o Senhor. E outra coisa, gera um monte de incredulidade no nosso coração. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. O intuito não era que o povo seguisse a Moisés. O intuito não é que o povo honrasse a Moisés. Moisés anunciou, falou de Jesus para que todos honrassem a Jesus. Porque se vós cresses em Moisés, creris em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então o escrito nos indica para ir a ele. Se nós não acreditamos nos escritos, tampouco iremos a ele. Né? Examinamos as escrituras, até acreditamos nelas, ficamos enganados que por ter a escritura temos vida eterna. É verdade isso? Não é verdade. Porque Jesus diz, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. O grande problema é que você pode se tornar um irmão que examina diligentemente as escrituras, tem um grande conhecimento das escrituras, mas pode correr no risco e no perigo de não ir a Jesus. Porque está tão cheio das escrituras que você pensa que não precisa de Jesus. Que você pensa que pelo fato de estar cheio das escrituras, tem todo o conhecimento das escrituras, você pensa que está cheio de vida. E não é assim que acontece. Você precisa ir a Jesus e ser transformado por Jesus, ter a imagem dele, ter o caráter dele. É isto que Deus quer, que você se conforme à imagem do seu filho. A própria escritura, o verbo encarnado em você, em caráter, em vida, em tudo que o Senhor quer te revelar. Amém? Não se engane de encher apenas a tua mente de escritura. Há uma necessidade realmente urgente de buscar o Senhor, de se encher do Senhor. Amém? Graças te damos, Senhor Jesus.